Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Nós estamos aqui já perdendo as nossas contas de quantas vezes já falamos sobre a duplicação da BR-104, que agora ganhou mais um ponto importante, que é a duplicação da PE-160, que está empacada do mesmo jeito. Nós já falamos sobre isso várias vezes, já tivemos várias notícias, várias informações, mas mais uma vez a gente é preciso trazer esse assunto à pauta, porque nós precisamos acompanhar minuciosamente os passos que são dados para tentar resolver esse problema. Entender o que foi que aconteceu, que, segundo as informações que nós temos, faltou dinheiro para a obra. Foi investido tudo que tinha na primeira etapa, priorizaram os viadutos e a área urbana na cidade de Caruaru, e aí, como já era previsto, inclusive eu lembro que o vereador Zé Minhoca falava isso o tempo inteiro, e muita gente duvidava quando ele dizia que não acreditava ver essa BR duplicada nos próximos anos, de fato isso aconteceu. A BR não foi duplicada. O Estado priorizou um trecho e deixou justamente o eixo principal do polo de confecções que liga o polo produtivo de Toritama com o polo produtivo de Santa Cruz do Capibaribe. Porque Caruaru não é um polo produtivo de confecção. Caruaru é uma área de vendas, de mercado, mas não exatamente de produção, são poucas fábricas. E aí o tempo passou, a obra parou, a gente se entristece cada instante que passa, porque quando a gente viaja, a gente percebe que o progresso chegou a várias partes do estado e do Brasil, mas aqui ele ficou, né? Ele estacionou, não sai do lugar. Existem áreas nessa BR que são pontes que foram feitas, que ficaram lá abandonadas. Talvez não consigam mais aproveitar o investimento que foi feito ali. O ano passado nós tivemos um contato com o senador Humberto Costa e ele ficou devendo isso. Quando nós questionamos ele aqui ao vivo sobre a duplicação da BR-104, o senador disse que não sabia que a obra estava parada. Errou feio, senador, porque essa é uma obrigação de todo homem público que já pisou em Santa Cruz do Capibaribe ter conhecimento dos problemas que nos atingem e algo tão sério como essas rodovias, como são essas rodovias, essa PE e essa BR. E o senador falou que não sabia que estava parado e disse que iria entender os motivos pela paralisação e depois procurar uma solução junto ao Ministério dos Transportes. E agora a gente vem aqui para dizer que isso de fato aconteceu, pelo menos a audiência. Humberto Costa levou consigo o ministro Armando Monteiro Neto, ministro do Desenvolvimento Econômico, e aí eles tiveram audiência no Ministério dos Transportes. Essa audiência aconteceu semana passada. Inclusive foi divulgado na imprensa essa reunião com o ministro Antônio Carlos Rodrigues, mas não foi dito exatamente qual era a pauta. Falaram de alguns pontos, mas eu não vi nada sobre a BR-104 e nós já estávamos prontos para fazer uma crítica pesada aqui, tanto ao senador Humberto Costa, quanto ao ministro Armando Monteiro, pelo fato de terem ocultado, esquecido, né, não terem priorizado esse eixo do polo de confecções. Mas aí ontem nós recebemos a informação por parte da assessoria de imprensa do senador de que a BR-104 foi colocada em pauta. BR-104 e a BR-423, as duas aqui no estado de Pernambuco. E foi tratado como prioridade, tanto pelo senador Humberto quanto pelo ministro Armando Monteiro. E aí houve o pedido junto ao Ministério dos Transportes, que é o que realmente deve resolver, porque o governo do estado de Pernambuco não vai ter dinheiro para fazer essa obra, essa é a realidade. E aí, há a possibilidade de que essa obra seja priorizada. Me parece que em recursos que são oriundos do PAC 3, e será lançada agora pelo governo federal, mas o fato é que há uma sinalização positiva para isso. Evidentemente que gato escaldado tem medo de água fria. E a gente não vai achar aqui que porque houve uma reunião vai haver uma solução. Mas é preciso que a gente cobre, é preciso que ações como essas aconteçam. Os caras estão lá em Brasília e o mínimo que eles podem fazer é buscar, puxar, aliás, levar para o governo federal a responsabilidade. Porque aqui, volto a dizer, no estado de Pernambuco, nós não temos mais esperança. Apesar que o governador Paulo Câmara também esteve em Brasília, conversou no início do governo com o mesmo ministro, pedindo também pela BR-104. Então, cabe agora ao governo federal agir como herói e tentar salvar aqui o nosso polo de confecções e essa estrutura que a gente depende tanto. É lamentável a gente ter que passar anos recebendo apenas migalhas dos governos, porque em qualquer lugar decente desse país, que gera emprego, que tem estrutura, que tem a quantidade de indústrias que a gente tem, o mínimo que o governo poderia fazer seria dar o acesso, as condições básicas para escoação de produção, de mercadoria, entrada e saída de compradores. Isso é feito em várias partes do Brasil. Quando se planeja uma área industrial, quando se coloca no estado uma grande fábrica e tem-se aí a oferta, a possibilidade que aquela iniciativa ela vai gerar acima de 100 empregos, o governo ou muitos governos já oferecem estrutura. Aqui não. Nós criamos esses empregos, fizemos o nosso polo de confecção se desenvolver, porque isso não foi mérito de político nenhum, foi do povo de Santa Cruz, e até agora o que o governo tem feito, na verdade, tem sido atrapalhar, começar e não terminar, que foi o que fizeram nessas BRs. Vamos tentar, né, esperar para saber se nos próximos dias, nos próximos meses, vamos ter mais notícias. Estamos entrando em mais um ano de paralisação. Existem novos governos, uma nova força, mas os problemas permanecem, os velhos problemas de sempre.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
Horas e 13 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Estamos aqui novamente para falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Jovson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Daqui a pouco a gente vai tentar um contato com o senador Humberto Costa, né, para falar, esticar um pouco esse assunto. Eu falei, inclusive, com ele no início da manhã de hoje. E a gente espera para tentar estabelecer agora esse contato ao vivo, né, sobre esse problema da duplicação da BR-104. Fato novo, né, é essa união entre Humberto quer dizer, na verdade, a união política já existe. É. Mas eu me refiro institucionalmente falando, senador e ministro tentando resolver esse problema.
E esse alinhamento PTB e PT, né, e foi definido também na Assembleia Legislativa que o Silvio Costa Filho será o líder da oposição, a Tereza Leitão, uma das vice-líderes, né, que são dois, e a Tereza Leitão é um. Então a gente começa a observar esse alinhamento que continua desses, principalmente desses dois partidos, né, o PTB e o PT, na oposição ao PSB aqui no estado, né, e para conseguir êxito aqui no estado é necessário uma boa oposição na Assembleia Legislativa. E como tem um alinhamento político, esses nomes, na esfera federal, cabe ao senador Humberto Costa, com toda a sua influência de líder do governo, e do Armando Monteiro, hoje como ministro de uma das principais pastas do governo Dilma, tentar utilizar sua influência e garantir os recursos necessários para o Estado. E a BR-104, hoje, é uma aclamação da população que vive aqui nessa região do nosso Agreste, né? Uma obra que teve início, né? Mas ainda não chegou nem ao meio, nem ao fim, né? Foi priorizado de Caruaru a entrada de Brejo da Madre de Deus. Por quê? Principalmente porque quando se começava toda aquela celeuma e tudo mais, principalmente quando o já falecido Eduardo Campos era pré-candidato a presidente da República, tinha que mostrar, principalmente em períodos turísticos, como São João de Caruaru e o período da Semana Santa em Fazenda Nova, mostrar para o Brasil, com vários turistas que aqui chegavam, que Pernambuco corria tudo bem. Em compensação, algumas cidades ficaram à margem desse processo da BR-104, a exemplo de Toritama, que acabou virando um funil, né? Caruaru, a BR chegava até Toritama, chega até Toritama e despeja, Taquaritinga do Norte e de Itabela Santa Cruz. Apesar da BR-104 não passar por aqui, mas influencia principalmente em período de feiras, né? Essa situação. Então, é de fundamental importância que nomes como Humberto Costa e Armando Monteiro se unam, né? Se unam de fato para conseguir esse apoio, né? E assim também, como hoje, né, temos aí o governador Paulo Câmara, o deputado Diogo Moraes, que saiu com a força, consiga também essa questão da PS-160. Né? Tem que haver um trabalho em conjunto, mas dentro desse contexto, a oposição está se saindo muito bem, pelo menos até o momento. Está mostrando que no Estado a oposição está unida. Ela saiu derrotada das urnas, mas de certa forma ela se fortaleceu. Aumentou um pouco, mas aumentou o número de deputados de oposição. Houve uma qualidade a mais nesses nomes que fazem oposição na Assembleia, né? São nomes de fundamental importância, como Edilson Silva, o próprio Silvio Costa, a Tereza Leitão, entre outros, né? E mostra também que essa oposição tem tudo para ser uma oposição propositiva, que vai buscar recursos para o Estado de Pernambuco. Né? Essa é uma situação, um quadro que nós podemos perceber hoje da oposição do nosso Estado.
8 horas e 17 minutos. Vamos trazer agora, então, a matéria, né, que está publicada no meu blog sobre essa visita do senador Humberto Costa com o ministro Armando Monteiro até o Ministério dos Transportes. Vamos ouvir.
Blog do Ney Lima. Humberto Costa e Armando Monteiro vão juntos ao Ministério dos Transportes para pedir retomada das obras na BR-104. Em reunião com o ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, o líder do PT no Senado, Humberto Costa, acompanhado do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, levou à pasta a solicitação para que dê seguimento às obras em duas importantes BRs do Agreste de Pernambuco, que foram paralisadas por problemas técnicos, as BR-104 e 423. Na BR-104, as obras de duplicação entre o município de Caruaru, passando por Toritama, e o distrito de Pão de Açúcar, em Taquaritinga do Norte, foram assumidas desde 2009 pelo governo do estado, mas acabaram paralisadas em alguns trechos por motivos de ordem técnica, sem que tenham sido retomadas. Como é uma intervenção extremamente importante para o Agreste de Pernambuco e a paralisação tem trazido, inclusive, transtornos de trânsito à população, é importante que o Ministério dos Transportes estude uma solução que possa tomar ao lado do governo do estado para concluir a duplicação, explicou Humberto. O líder do PT informou ao ministro dos Transportes que irá propor uma audiência pública em Pernambuco para que todos os atores envolvidos no processo, entre eles o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, possam discutir a solução para o caso.
8 horas e 19 minutos, está aí a matéria sobre a visita do senador e do ministro, né, ao outro ministro. E, como eu disse, a gente espera agora que surta efeito. Daqui a pouco a gente traz outras informações, outros assuntos aqui no programa Rádio Debate. Nós vamos para o intervalo, mandando um abraço para a Comadre Negra, não é?
Comadre Negra, Zé Belo, né?
Cansou de esperar esse povo, viu?
Forte abraço a todos da Escola Santa Antônia.
Vou fazer um protesto aqui embaixo da área.
Aos pipeiros, né, que põem água, né? Toda uma lista aí.
8 e 19, intervalo.
Muros do Capibaribe ganhou um empreendimento de primeiro mundo. O bairro da Moda está localizado em área privilegiada ao lado do Moda Center. As obras já estão a todo vapor. Avenida asfaltada, ruas calçadas, rede de energia e rede de água independente, com mensalidades que cabem direitinho no seu orçamento. Bairro da Moda, viva bem e com qualidade de vida. Informações 3731-9994.
Conheça o Rota do Mar Complex, uma estrutura completa que reúne grandes marcas dos principais segmentos de confecções do Agreste Pernambucano. A B e C Moda Infantil, Rota do Mar, Camboriú, Medida Certa, Michele Lingerie e Toda Bela. Lojas de fábrica reunidas em uma estrutura ampla com estacionamento, lanchonete, restaurante, segurança e muito conforto. Aberto todos os dias. Localizado na Avenida Bela Vista, 1320. Na saída de Santa Cruz do Capibaribe. Rota do Mar Complex. Sempre um bom negócio.
Oito e vinte e cinco.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Oito horas e 28 minutos, de volta com o programa Rádio Debate, né? Estamos fazendo contato com o jornalista Hinaldo Sampaio, para a gente saber desdobramentos, né? O que houve de ontem para hoje em relação à situação lá na Assembleia Legislativa, inclusive visitada ontem pelo governador Paulo Câmara, né? Esteve lá acompanhando a primeira sessão com os deputados. A Assembleia renovada, muitos que tomaram posse, e evidentemente que essa saudação por parte do governador é comum, né? É comum a visita dele. 8 horas e 28 minutos, vamos fazer o nosso contato. Tudo certinho? Na linha com o jornalista Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Povo.
Hinaldo, ontem a Assembleia Legislativa realizou a primeira sessão, inclusive com a visita do governador Paulo Câmara, né? Foi lá cumprimentar os deputados. Como é que estão os bastidores da Assembleia após a eleição do Guilherme Ochoa?
Olha, Ney, do ponto de vista daquela disputa, né, de Hugo Moraes com Lula Cabral, aparentemente o assunto está superado, né? O próprio Diogo se esforçando para dizer que não houve uma derrota do governador, né, do seu chefe da Casa Civil, Antônio Figueira, mas todo mundo sabe que o candidato oficial do PSB não foi Diogo, foi o Lula Cabral, né, o ex-prefeito do Cabo de Santo Agostinho. Mas, de qualquer forma, os dois são do PSB, esse assunto está, de fato, superado. Agora, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, através do seu presidente Pedro Henrique Reinaldo Alves, anunciou ontem solenemente que até amanhã vai entrar no Tribunal de Justiça com uma ação de inconstitucionalidade da reeleição do Guilherme Ochoa. Por quê? Este assunto, Ney, já vem se arrastando desde o final do ano passado, quando a OAB encomendou um parecer a uma comissão de juristas, e esta comissão, liderada pelo professor Ivo Dantas, é professor da Faculdade de Direito do Recife, é um nome nacionalmente conhecido e respeitado. Esta comissão elaborou um parecer dizendo que Guilherme Ochoa não podia ser candidato a um novo mandato, porque isso afrontaria a emenda à Constituição, que foi aprovada 2 anos atrás, de autoria do então deputado Raimundo Pimentel. A emenda do Raimundo Pimentel veda a terceira eleição para o mesmo cargo de todos os membros da mesa diretora, mesmo que seja para legislaturas diferentes. Então, o Guilherme Ochoa conseguiu um parecer da Procuradoria Jurídica da própria Assembleia Legislativa dizendo o contrário. Isto é, não, a emenda não vale para esta eleição. A emenda começa a vigorar agora em 2015, no início dessa nova legislatura, por essa interpretação, o Guilherme Ochoa poderia ser candidato a um sexto mandato. Então, diante dessa briga jurídica, a OAB já tinha dito que se Guilherme fosse candidato, iria representar na justiça contra ele, e essa disposição do presidente Pedro Henrique está de pé. Ele vai dar entrada amanhã na Corte Especial do Tribunal de Justiça, é formada pelos desembargadores mais antigos, com essa ação direta de inconstitucionalidade, e Pedro Henrique já disse também, Ney, que se perder aqui, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, o que significa que essa batalha jurídica ainda vai render alguns meses. Agora, o próprio Guilherme reagiu ontem assim com uma certa ironia. Disse, só vão entrar quarta-feira, então vamos deixar ansioso. Deveria entrar hoje mesmo. Disse, é bom que é um segundo turno, uma espécie de segundo turno, e isso vai dar mais legitimidade ao meu mandato, porque eu ganhei aqui na casa, no voto, e vou ganhar também na justiça. Então, o principal desdobramento desta eleição da nova mesa diretora da Assembleia, que confirmou aí o deputado Guilherme Ochoa para o quinto mandato consecutivo de presidente da Assembleia Legislativa.
Naldo, agora só uma dúvida que me surge agora. É claro que questão judicial delonga tempo, né? Agora, se houver um revés nessa história, o que é que aconteceria? Nova eleição na...
Aí, por exemplo, quando a OAB der entrada nessa adinha, sessão direta de inconstitucionalidade, o relator, o desembargador relator, poderá, se quiser, expediu uma liminar determinando o afastamento de Guilherme até que o mérito da ação seja julgado, né? Aí assumiria o vice-presidente, que é o primeiro vice, que é o deputado Augusto César, do PTB, lá de Serra Talhada. Agora, se o desembargador relator não conceder a liminar, aí há que se esperar que esse processo siga o curso normal. Guilherme Ochoa será notificado para apresentação de defesa, etc. Então é coisa para 4 ou 5 meses. Agora, se a Corte Especial do Tribunal de Justiça disser que a eleição de Guilherme foi válida, isto é, que a eleição não afrontou a Constituição do Estado, que foi emendada aí 2 anos atrás por esse projeto de autoria do deputado Raimundo Pimentel, a ordem vai recorrer para o Supremo Tribunal Federal. Aí, bote tempo, né? Porque, como não é uma coisa assim de muita urgência, aí certamente essa ação demandaria tempo lá para ser julgada, e o que faria com que talvez o Guilherme terminasse o mandato, pelo menos esse primeiro biênio, sem ser incomodado com, por essa questão. A menos que, sei lá, o ministro relator lá em Brasília considerasse que é uma coisa importante, né, que está se discutindo uma eleição para a escolha de um presidente de um poder e resolvesse colocar na pauta à frente de outros processos. Mas tudo indica que essa coisa não vai ser julgada assim com a rapidez que o próprio Guilherme gostaria, até para se livrar dessa encrenca judicial em que está envolvido, Ney.
Naldo, mudando um pouquinho de assunto, indo para o governo, e permanecendo no Estado, né, para o governo executivo, poder executivo, agora a medida vai ser conter gastos, né, isso parece que o Paulo Câmara já inicia já esse processo de contenção.
Olha, eu diria que o governador começou a cair na real, porque no final do ano passado, no último trimestre, para ser mais exato, o então governador João Lira Neto paralisou uma série de obras que estavam em andamento por falta de recursos. Paralisou escolas técnicas, UPAs, UPAEs, recuperação de estradas, enfim, uma soma considerável de obras, alegando que não havia recursos suficientes para tocar esses projetos. O governador Paulo Câmara, logo que assumiu o governo no início do mês de janeiro, deu várias ordens de serviço para retomar aquelas obras que haviam sido paralisadas e mandou, inclusive, fazer outras, como, por exemplo, o presídio de Itaquitinga, né, que era uma parceria público-privada, isto é, uma construção feita com recursos do governo do Estado e de uma empresa privada. A empresa privada faliu, a obra está lá, um elefante branco, com capacidade para mais de 3 mil presídios, mas uma obra estimada em 350 milhões de reais. E o governador Paulo Câmara, depois dessa crise no sistema penitenciário, simplesmente mandou fazer a obra. E aí muita gente está se perguntando, e o dinheiro? Pernambuco aguenta gastar 350 milhões no ano difícil? Todo mundo sabe que vamos ter um ano difícil, não só para Pernambuco, mas para o Brasil todo. Então, Pernambuco vai ter 350 milhões de reais para construir um único presídio? Então, essa é a pergunta que se faz. E ontem, finalmente, o governador deve ter ouvido melhor aí os seus assessores da área econômica e resolveu baixar um decreto que está publicado hoje no Diário Oficial do Estado, determinando um corte de gastos da ordem de 320 milhões de reais, que é mais ou menos o que ele vai precisar, ele, governador Ney, vai precisar este ano para honrar o compromisso de manter aquele FEM, aquele Fundo de Apoio aos Municípios. Então, ele baixou esse decreto. O decreto determina que seja feito um corte de 20% em cada secretaria, na área de combustível, de áreas, publicidade, contratação de terceirizados, aluguel de veículos, aluguel de softwares, enfim, um corte linear, sim, para todas as secretarias. E ele, governador, criou inclusive um comitê gestor formado por alguns secretários para acompanhar esse corte de gastos. O comitê é formado pelo secretário da Fazenda, Planejamentos, Administração, Procurador do Estado e o Controlador. Então, é como se o governador estivesse chegando à conclusão de que vamos ter um ano realmente difícil. Aquelas transferências federais que vieram para cá com muita facilidade nos dois governos de Eduardo Campos certamente não virão agora nesse segundo governo da presidente Dilma, não por retaliação, mas simplesmente porque o governo federal também está em dificuldade. Então, o Pernambuco vai ter que se cozer com suas próprias linhas, e ele, governador, em boa hora, né, porque está iniciando apenas o segundo mês do seu mandato, determinou esse corte de gastos, sem o que, Ney, dificilmente teria condições de honrar algumas de suas promessas de campanha, que ainda vão lhe dar muitas dores de cabeça, e eu cito apenas uma: a promessa de dobrar o salário dos professores nos próximos 4 anos. É uma promessa difícil de ser cumprida, não por falta de vontade, dele, governador, e sim pela dificuldade que Pernambuco tem. Não é brincadeira. A Secretaria de Educação tem cerca de 50 mil funcionários, incluindo ativos e inativos. Qualquer 10 reais que você der de reajuste, o impacto na folha é enorme. E ele prometeu dobrar o salário dos professores em 4 anos. A Polícia Civil e a Polícia Militar também estão em pé de guerra, né? Muita insatisfação interna por conta de salário também, de negócio de lei de promoções, enfim. E por conta disso, o Pacto pela Vida começa a fazer água. Hoje, inclusive, o Jornal do Comércio publica em sua primeira página que agora no mês de janeiro o índice de homicídios cresceu em relação a janeiro do ano passado. Foram 249 assassinados em janeiro de 2014 e em janeiro deste ano 309, um aumento de 24%. E tudo isso também se deve aí à desmotivação das polícias, o pessoal reclamando muito da falta de promoções, as gratificações baixas, diárias irrisórias, enfim. São muitos problemas que o governador vai ter que enfrentar agora já no primeiro ano do seu mandato e eu atribuo esse decreto que ele assinou ontem a essa dificuldade que ele está enfrentando e vai enfrentar daqui para frente em função dessa crise econômica que o Brasil vive, com repercussão em todos os estados e em Pernambuco não podia ser diferente.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado, viu, pela participação, até amanhã.
Bom dia aí para você, os nossos...
Ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio falando sobre esse choque, né? Realidade versus promessas, as promessas do governador Paulo Câmara. Na linha agora, nós vamos para Brasília, na linha o senador Humberto Costa. Senador, bom dia.
Bem, bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, uma alegria poder estar falando para todos vocês aí do Agreste Setentrional.
Senador, nós divulgamos hoje a informação de que o senhor esteve no Ministério dos Transportes, acompanhado inclusive do ministro Armando Monteiro, para reivindicar soluções para a obra da BR-104 que está parada. Foi o que o senhor ouviu do ministro?
Bem, na verdade a explicação do DENIT é de que nós temos alguns problemas burocráticos em relação ao governo do estado, porque essa obra foi delegada ao governo de Pernambuco, e nós temos questões referentes a prestações de contas, documentação, mas também há alguns problemas de ordem ambiental para implantação de licenças nas áreas que ainda precisam ser concluídas. Aí, veja bem, nós queremos exatamente que o DENIT vá até o local, vá até a região, reúna com as lideranças políticas, empresariais, populares da região, para que nós possamos exatamente esclarecer e, ao mesmo tempo, tentar encontrar uma saída rápida junto ao governo estadual, junto às forças políticas do estado, para que a obra possa ter continuidade e ser concluída. Então, isso deve acontecer aí muito breve, talvez ainda agora no mês de fevereiro. Nós levaríamos alguém do DENIT, do Ministério dos Transportes, certamente articularíamos com o governo do estado, e aí a sociedade ficaria a par do que de fato está acontecendo, e nós começaríamos a ter uma noção dos problemas para, junto ao governo federal, procurar solucioná-los.
Senador, a solução agora é esperar mesmo pelo governo federal, né? Porque apesar do estado ter iniciado essa obra, mas não se vislumbra, né, a possibilidade de recursos estaduais serem suficientes para isso, né?
Mas na verdade não há falta de recursos. O governo federal, até porque essa é uma obra do PAC, ele tem os recursos. O que nós temos são problemas referentes a questões da empresa executora da obra, a qualidade em alguns trechos, a questão da licença ambiental para determinados trechos, prestações de contas. Então, são questões que precisam ser analisadas globalmente, porque os recursos existem. O governo federal quer que a obra seja concluída. E exatamente todos nós queremos saber quais são os obstáculos para que isso aconteça, porque não são obstáculos do ponto de vista, eu diria, financeiro.
Tá certo, senador. Já agradecendo a sua participação, lhe deixo à vontade agora para o senhor falar como fica o cenário no Congresso Nacional, o que é que a população do Agreste de Pernambuco pode esperar do senador Humberto Costa, do ministro Armando Monteiro, enfim, desse novo conjunto que se forma em Brasília.
Bem, nós vamos trabalhar forte nessa questão da BR-104, o senador Douglas Sintra, o senador Armando Monteiro, eu próprio, nós vamos trabalhar para que essa obra seja concluída. Vamos continuar trabalhando para que as obras da adutora do Agreste avancem e também o ramal do Agreste, que será a conexão da adutora com a transposição de São Francisco e que é uma obra do governo federal. Nós vamos também pressionar para que isso saia rapidamente e vamos continuar a nossa luta em defesa da micro e da pequena empresa, que são a grande base da economia local, especialmente da área das confecções, além de estarmos aí atentos à necessidade de investimentos de infraestrutura, de estradas, de água, de moradia para a população de toda essa região, que hoje é um grande pulmão da economia de Pernambuco.
Senador, só para a gente encerrar, doutora do Agreste, o que é que se tem de definição quanto a isso? Porque a água aqui realmente está escassa, está cada vez mais difícil.
Olha, a obra está avançando, o governo federal tem feito o repasse dos recursos de maneira adequada. À medida que a obra vai sendo feita, os recursos vão sendo repassados e da informação que tenho é que não há nenhum atraso e dentro daquilo que estava planejado deve a obra ser concluída.
Tá certo, senador Humberto Costa, muito obrigado pela participação, é sempre um prazer tê-lo aqui na programação da Rádio Polo.
Ok, um grande abraço para você, Ney, para todos os ouvintes da Rádio Polo, para toda a população do Agreste Setentrional.
8:46, ouvimos então direto de Brasília o senador líder do governo Humberto Costa, Romenick.
Pois é, Ney, é mais uma questão aí que a gente coloca, né, a oposição se articulando para mostrar serviço aqui no estado de Pernambuco, esse alinhamento PT e PTB aqui no estado, e é onde tem que buscar mesmo lá no governo federal, e aqui os espaços aqui são poucos, mas aí a gente observa uma oposição no estado, de certa forma, articulada, tanto na Assembleia, onde ontem o PT e o PTB fizeram um alinhamento, mostrando a proposição para a oposição, pelo menos de cara se mostra alinhado, enquanto a situação aqui no estado já mostra um bate-cabeça, né? Isso foi observado na disputa da Assembleia. No mais, né, tá aí, vamos esperar, aguardar, né? A gente já vinha dizendo isso aqui, que a BR-104 vai ter que ter novas licitações, novos projetos para poder iniciar. Não é nenhuma novidade, o DINIT também disse que a PE-160 é da mesma forma, né? A gente começa a observar isso, foi gasto muito dinheiro em apenas um trecho. O dinheiro que era para ter sido gasto em toda a obra, se gastou até quase a entrada de Toritama. De Toritama para cá, tem que começar a fazer feito a cantiga das eleições, começar tudo de novo, né? Mas, pelo menos está demonstrando aí, nesse início de nova legislatura, que esses principais nomes do nosso estado tá indo em busca, né? Tá indo em busca. Nós não vimos nesses últimos 4 anos essa busca tamanha, tanto do senador Armando Monteiro, tanto do Humberto, uma preocupação do governador Eduardo Campos, mas parece que a partir dessa legislatura, né? Parece que a coisa tá caminhando e vamos torcer para que isso caminhe, que as obras da PE-160, da BR-104, da adutora do Agreste, né, que já que nós estamos passando por um período crítico, a segurança, né, sejam pautas. E como eu tinha dito ontem, é o momento agora da população cobrar dos seus representantes, tanto no Congresso, quanto no Senado, quanto aqui na Assembleia Legislativa. Esses homens tomaram posse no último domingo, e o momento agora é cobrar, né? Não só do senador Armando Monteiro, como do ministro, né? E do senador Humberto Costa, como do senhor Ricardo Teobaldo, que teve uma votação expressiva aqui, do Eduardo da Fonte, que teve uma votação expressiva aqui, mesmo não tendo sido apoiado pelos dois lados, o Mendoncinha, né? O Diogo Moraes, que hoje tem um cargo importante e deu um murro na mesa para um cargo próprio. É necessário também mostrar agora que pode dar um murro na mesa para o bem-estar da população de Santa Cruz do Caparibe. Então é o momento da população cobrar. E cobrar muito, né? Cobrar muito, não é só correr atrás de um reboque em plena eleição, não. Principalmente essa turma mais jovem, né? Que grande parte está atrás de um reboque, com muita cachaça e alegria, né? É o momento de cobrar. Porque Santa Cruz, o que Santa Cruz tem que fazer é crescer para os próximos anos. Aos próximos anos.
8 horas e 50 minutos. Intervalo na volta, Silvio José e sua equipe, né, estarão juntos aqui na segunda parte. É o segundo turno, né?
É o segundo turno. Isso, a gente teve uma qualidade aqui. Mais ou menos assim. Ney, Romenique, Naldo, Humberto, né?
Vamos campeonato pernambucano. Tem o primeiro e o segundo turno, né? Romenique, até amanhã.
Até amanhã. Só mandar um forte abraço aí à minha amiga Inacinha, completando o ano hoje, né? Toda a sua família. Só falta ela dizer quantos anos, que ela não revela, né? Só quer ser uma boizinha. É uma boizinha, né? Então, um forte abraço à minha amiga Inacinha, completando mais uma idade de vida. Um forte abraço a toda a família, né? Da grande Inacinha.
A todos um grande abraço. A gente fica por aqui. Estaremos de volta amanhã.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Bom dia, bom dia, bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste Setentrional. Estamos começando aqui a segunda parte do Rádio Debate. A partir de agora até as 10 horas, estaremos juntos discutindo, debatendo, analisando a política, principalmente a local. Na técnica de som, ou como dizia o Natália Arruda quando fazia o Vaqueiros na Fazenda 50 anos atrás, nas carrapetas pretas, a Márcia Arantes. Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália. Bom dia, Ralf. Bom dia, Carlos Lisboa. Bom dia, Ney, né, que acabou de sair, dizendo que agora ia começar o segundo turno, né, do campeonato. Mas o segundo turno, geralmente, só quem joga é os grandes, né? Náutico, Santa, Sport, vão jogar agora, no segundo turno do Pernambucano. Então, um abraço especial ao Ney Lima e também um abraço especial à minha amiga Inacinha, né? Inacinha, esposa de Toninho Guarda, que está aniversariando hoje. Então, os parabéns a ela e toda a sua família.
Bom dia, Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Leone, Carlos Lisboa, Natália, Márcia e a todos os ouvintes do programa Rádio Debate. Quero mandar dois abraços, dois alô bem especial hoje.
Diga aí, Silvio.
Primeiro para minha amiga Inacinha, né? Que está completando o ano hoje.
Está mais nova hoje.
Está mais nova hoje, uma pessoa que eu quero muito bem. Então, que Deus possa continuar abençoando a vida de Inacinha. E também para o meu amigo Paulinho, o Paulinho Aventura.
Uhum.
Paulinho Aventura, a partir de amanhã, ele vai morar em outro estado, vai morar no Mato Grosso, né? Colocou uma loja lá e estará indo para lá e vai fazer muita falta para a gente aqui, viu, Silvio? Meu companheiro de faculdade, meu companheiro de ondas de faculdade, e vai nos fazer muita falta, mas que Deus possa abençoar essa nova etapa da vida do meu amigo Paulinho Aventura.
Companheiro, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Leone. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natália. Bom dia,
Márcia.
Às vezes dá um branco no nome dela. Bom dia a todos os ouvintes do programa. E dizer o seguinte, a questão do primeiro turno e segundo turno, eu achei até engraçado esse negócio, que eu estava vindo da Câmara, aí encontrei quatro pessoas, dentre elas aqui o cidadão que trabalha na casa de Zinha Vieira. E dizendo, o senhor está indo para a rádio? O senhor está indo para a rádio? Estou sim, estou indo para a rádio? Estou sim. Então vamos ligar o rádio, começar a ligar o rádio. Não estou mentindo. Então, vai começar lá.
Tá entrando no clima já, né? O companheiro tá começando a entrar no clima.
É verdade, então. Pode passar. O último aqui foi o senhor que trabalha lá.
Aqui ninguém mente, Zivira, né? Aqui ninguém mente. Só diz umas inverdades igual a Natália. Inverdadezinhas de vez em quando, né?
E ele disse aqui... até assim, Natália é danado mesmo, né? Ele é danadinho.
Pois é, só me explica, por que você gosta tanto de Menudo, de Polegar, dessas bandas, desses grupos? Qual que é? Fecha o microfone dele. Natália, bom dia.
bom dia a todos que estão aqui. Essas pessoas maravilhosas, né? O Leone, o Ralf, nosso amigo, companheiro Carlos, Silvio e a Márcia, né? Você esquece o nome da Márcia, mas a Márcia é o carro-chefe da gente aqui, né? O Ney é engraçado, né? Na hora do programa dele, É um silêncio, é uma tristeza.
É triste demais, o problema é
se fosse para pagar.
Eu em casa, escutando chorando.
Se fosse para pagar ingresso, não entrava ninguém. Né?
Eu em casa, escutando chorando.
É, o pobre, coitado. Tá ficando diminuído.
Diminuindo de Pablo, eu sofri, senhor.
Pode eu dar um abraço à minha amiga Inacinha, né? Sim. Inacinha aí da Rua Grande. É uma pessoa maravilhosa, a quem a gente quer muito bem a ela, e dizer a ela, o Carlos, agora o nosso companheiro aqui, foi um convite que nós sextas estivemos lá, estamos, né?
Estaremos.
É, na próxima sexta à noite, tomando um vinhozinho lá no seu... Como é o nome?
Caros Amigos.
Caros Amigos, lá na Rua Grande, né? No bar. Lá com caros amigos e tomando uma. E a Inacinha, que está aniversariando, podia também chamar a gente, né? Chamar a gente. Inacinha, pagou um negocinho aí para nós hoje, amanhã.
Ela vizinha, né? Ela vizinha de casa.
Não, pode ser em qualquer canto. Ela chamando, a gente vai. E mandar um abração aí ao nosso amigo João Léo. João Léo, que promoveu nesse fim de semana passado uma grande vaquejada, um bolão lá na Vila do Pará, lá na sua propriedade. E eu estive lá no domingo, ele me convidou, fui muito bem recebido, Silvio. Foi uma festa muito grande. Ele agradecendo a audiência da Polo, ele disse, olha, eu fiquei surpreso, porque aonde eu passava, o povo dizia, está lá na programação da Polo, né? O Silvio José e a turma falando. Então, foi gente de toda a região, foi grande o bolão. E o meu sambudim quase que bota o boi na faixa, viu? Quase. Eles penaram, mas ainda deram as carreirinhas.
Silvio, deixa eu mandar um abraço.
Obrigado, João Léo.
Para um ouvinte todo especial do nosso programa, desde a da época de comunidade, ele pulou também para cá, que é o meu amigo, nosso amigo, Paulinho de Seltão Balbino.
Ah, Paulinho,
tá aniversariando gente hoje.
Parabéns, Paulinho.
Parabéns, Paulinho. Parabéns, tá aniversariando hoje também.
Paulinho é meio festeiro.
Também. Parabéns, Paulinho, que Deus possa continuar abençoando você e sua família.
Real Bistrô, né? Tá lá, disposição.
Tá lá,
Aqui tá havendo uma disputa.
Não, ele só abre, o Carlos Amigos só abre à noite, eu não abro à noite. O Real Bistrô abre no meu dia e o Carlos Amigos não abre.
Né? Carlos Amigos abre a partir das 16.
O Real
Bistrô abre para almoço.
Então, um abraço.
O Real Bistrô abre para almoço. O Carlos Amigos abre para o jantar também. E o de Natal fecha almoço e janta. 9h05.
Comer.
Temos o apoio da Farmácia 29, melhor preço, melhor atendimento, funcionando 24 horas com disco entrega. 3731-6010. Farmácia 29, trabalhando agora com medicamentos controlados. Avenida 29 de dezembro, Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Laboratório Patrícia Braga, na rua Rogaceno, Assis Aragão, 126. Lá se conta também com mais sorriso a clínica do Dr. Diogo Costa. Cacau Show, na Avenida 29 de dezembro. Supermercado Tibúcio, número 1 da cidade, baixou tudo, baixou ainda mais os preços do Tibúcio. No açougue, costela de boi por apenas R$ 7,99. Arroz, pérola, também no Tibúcio, R$ 1,97. Leite em pó, bom leite, 200 gramas, R$ 2,39. Maionese Quero, 99 centavos. Na seção de iogurte, tudo está em promoção lá no Tibúcio. Iogurte Polpa Bom Leite, 35 centavos. O iogurte Nestlé a garrafa, 59 centavos. Leite Ninho Sachê, 18,99. Também tem artigos para volta às aulas em promoção no Tibúcio. Caderno de 20 matérias por apenas R$ 11,99. Também com a gente o residencial Lagoa de Pedra, onde você, a Urbana e a Natureza se encontram. Faça, reserve o seu lote ligando 9981-5374-9103-3606, Grupo Arruda Paz. Tiago Feitosa Empreendimento, 9810-7922-9286-2966. Grupo Arruda Paz, o Tiago Feitosa, também plantando de vendas no local. Belmac, máquinas de costura e bordados industriais, inclusive, Jailson, está com promoção. Diga, Natália.
Silva, as máquinas da Belmac.
Inclusive, 2015 em promoção já, viu?
Não, além da promoção, essa máquina, viu, Carlos, ela quase que não gera despesa na energia elétrica. Ela tem uma economia fora de série. Além de você fazer a sua costura, a sua perfeição em termos de trabalho, a energia é aquilo, viu? Menos do que o salário do chicanismo. E as máquinas velhas, ultrapassadas, elas gastam energia da moléstia dos cachorros. Mas a máquina de Joilson é botando lá na tomada, nem faz zoada, faz, né? não tem problema nenhum em termos financeiros, em acréscimo na energia. Então, só no Joilson você encontra máquinas dessa qualidade.
Pois é, na promoção de carnaval, Galoneira 2.400, Overlock 1.250. A reta, R$ 900, condições especiais, inclusive a Belmac tem também a casa, né, de peças e acessórios. Então, Belmac fazendo a sua confecção vestir melhor, costurando ou bordando máquinas de costura na Belmac. 9:07, a gente volta já. Agora 9:15.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
De volta a hora do debate. Pessoal já mandando aqui as mensagens, torpedo e WhatsApp já disponíveis aqui para você interagir conosco. Olha, a Delicadece Massas e Companhia, né? Tá precisando aí de chapeiro, viu? Você tá desempregado, dá uma chegadinha na Avenida 29 de Dezembro. Então, a Massas e Companhia ali na Avenida 29 de Dezembro, sendo de chapeiro na Avenida 29 de Dezembro. Vende uma casa na chegada de Poço Fundo, fica à margem do asfalto, mede 6x22. A casa tem 2 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, vaga para 3 carros, salão de trabalho com 5x5, varanda. O terreno mede 6x60, é isso? Fica ao lado do Rio Capibaribe. Telefone aí para o Damião, se você está interessado em comprar. 9812-8470. 9812-8470. Fala com o amigo Damião. A coordenação do Terço dos Homens, convidando os homens e suas famílias para participarem da Santa Missa da Família, que será presidida pelo padre Santo Sebastião de Pão de Açúcar. Sexta-feira agora, a partir das 19h30, na Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus dos Aflitos. Terço dos Homens, evangelizando as famílias. Bom, finalmente alguém levantou, né, a questão relativa à nossa BR-104. Né, o senador Humberto Costa entra no ar, fala que já teve audiência com o ministro Armando Monteiro, né, que foram lá no ministério em busca de informações, porque houve esse travamento. Pelo menos alguém começa a se movimentar com relação à nossa BR-104, né? Paralisada, e ninguém tinha nenhuma informação a respeito. Era uma coisa que a gente reclamava aqui, a gente ficava preocupado, mas não tinha uma voz que, né, se levantasse, alguém que pudesse dizer alguma coisa. A gente ficava somente naquela, reclamando, pedindo, mas finalmente, pelo menos, entra uma autoridade, né, em busca de informações lá em Brasília.
É verdade, senhor. A BR-104. É uma... Quando abriram aquela parte que estava faltando, Natália, para chegar em Toritama e liberaram ali, aí eu desanimei de vez, né? Porque chegou em Toritama e não tem, segundo as informações que a gente tinha, precisava de um novo projeto de Santa Cruz, de Toritama, até a divisa com a Paraíba. Mas o senador Humberto Costa disse que teve uma audiência, entrou hoje pela manhã no Rádio Debate, para dizer que teve uma audiência com o ministro, né, Armando Monteiro. Vamos ver agora qual o poder de barganha.
Ele e Armando com o ministro dos Transportes.
Com o ministro dos Transportes, né?
Carlos,
né?
Rodrigues.
Então, vamos ver qual é o poder de barganha da oposição de Pernambuco, Carlos. Porque a gente está falando de uma oposição que é base, e é a base, é o núcleo duro do governo Dilma Rousseff, que é o senador Armando Monteiro, que é ministro, e o senador Humberto Costa, que até semana passada era líder do governo, né? Então, a gente precisa deles, de um posicionamento desses, não só cobrar do governador, governador também, mas cobrar tanto de Armando quanto de Humberto Costa ações necessárias para que a nossa região, já que ele disse que é uma região tão importante, e eu acho interessante, é que nas palavras dos políticos, Santa Cruz vira importante ligeiro demais, né? Nas ações a gente fica totalmente à margem do que a gente precisa. Mas trazendo uma informação que eu tenho, e aí eu não vou citar a fonte para não perdê-la, o Humberto Costa, eu não sei se com interesse futuro de alguma coisa ou não, teria chamado o vereador Fernando Aragão no Recife, para convidá-lo para ingressar nas fileiras do PT. Né? E uma das reivindicações, o vereador, a pessoa que me informou, disse que o vereador nem disse que sim, nem disse que não. Mas disse que iria pensar e tal, mas disse que para ingressar, e uma das reivindicações dele era justamente o destravamento de algumas obras federais que tem aqui na nossa região. E uma delas, a BR-104. Sabe? Ele, a pessoa que me informou disse que o vereador teria dito ao senador que não teria como ingressar num partido que ele não tivesse discurso, né? Que ele não tivesse como estar destravando essas obras tão importantes, que é, no caso, a BR-104, talvez das que estão paradas, a mais importante para a nossa região.
Essa reunião foi quando?
Essa reunião foi há 15 dias atrás. 15 dias, acho que umas duas ou no máximo 3 semanas atrás. Há 2 semanas eu fiquei informado que teria existido.
Então, isso pode ser, essa pode ser nessa, né, a partir dessa.
A partir dessa conversa já surge alguma movimentação? Não sei. Eu tenho sempre cuidado dessas informações, sempre cuidado. Mas quando eu vi que o senador entrou falando que teria ido em busca do destravamento, do famoso destravamento dessa obra, aí eu fiz uma ligação de uma coisa com a outra, pode ter, estar correto, e aí fica aí a pergunta no ar, se essa reunião foi verídica, se aconteceu, se não aconteceu.
Seria interessante,
se Fernando vai para o PT, se não vai, então fica aí essa interrogação no ar.
Então a gente fica aguardando a resposta do próprio, né? Do próprio Fernando Aragão. Enfim, o programa está disponível aqui para alguma informação que ele possa nos passar. Bom, 9:21, 9:21. Só rapidamente está na revista aqui, Capibaribe. Nove horas e 22 minutos, 9:22, nós vamos trazer aqui, ontem a gente recebeu no Estúdio 1, no programa Estúdio 1, a vereadora Nara Leandro, eu e o Romenick Stephens recebemos a vereadora Nara Leandro, né, concedeu entrevista, falou, respondeu a Zilda Moraes, já no final do programa, né, porque Zilda fez críticas a ela, aqui mesmo na Polo, no programa Estúdio 1, falou sobre a vitória de Diogo Moraes na Assembleia, sobre a possibilidade de retaliação por parte do governo, aqui a Santa Cruz, ou próprio deputado, ela descartou completamente, segundo ela, isso não é postura de Paulo Câmara. A ausência de manifestações públicas do prefeito em apoio a Diogo. Ela disse o seguinte, que essa ausência, né, apoio a Diogo por parte de Edson, que de acordo com ela, o apoio existia por parte do prefeito à candidatura posta pelo deputado, mas sinalizou que o assunto foi levantado nos bastidores de seu grupo político. Disse ela, era uma articulação que não cabia naquele momento à instância municipal. Nem a mim, nem a Edson Vieira. Estávamos na retaguarda do lado de nosso deputado, que saiu fortalecido nessa disputa, o que vai ocasionar mais respeito e mais espaço ao polo de confecções. Teve um questionamento também sobre a questão de Nara em 2016. Até um ouvinte chegou e disse que Nara, né, tinha até uma postura que poderia ser vice de Edson em 2016. Ela foi sucinta, foi rápida, mas disse o seguinte: na hora que começamos a discutir as eleições de 2016, nós vamos entrar nessa discussão, na hora que começarmos a discutir. Mas que seja feito o que o povo quiser. O povo sabe escolher bem os seus candidatos. Eu até brinquei com ela, disse que quer dizer que ser. É também aquilo que todo político diz, é um soldado do partido. Claro que sou soldada do partido. Bom, então tá aí, foi a entrevista da Nara Leandro, diga. Vereador Fernando Aragão da linha. Bom, 9:24, vereador, bom dia.
Bom dia, senhor José, bom dia a todos que estão aí no Rádio Debate. Está uma alegria imensa conversar com todos vocês. E encheu o dia com essa alegria, né, de ver Humberto Costa junto com Armando Monteiro. Com semanas atrás eu estive com a minha presidência, o Humberto Costa, em Recife, junto com as pessoas, e nós então fizemos esse pedido a ele para que, e até esse Silvio, sexta-feira, no programa Rádio Debate, que nós participamos, eu disse que de fato iria procurar o destravamento, né, como estava na moda agora esse nome, para ver o que estava acontecendo de fato com a BR-104, porque nós entendemos que é uma obra de suma importância para a estrutura do Santa Cruz do Capibaribe. E, graças a Deus, foi muito rápido, o Humberto Costa, o senador, já nos dá uma resposta, né, que foi até o Ministério. Eu espero que agora a gente possa abrir, junto com os vereadores aqui da oposição, a gente consiga abrir esse canal direto, né, com o governo federal, para que a gente tenha, de fato, as informações necessárias e poder estar fazendo cobranças mais eficazes para que esta obra possa sair do papel e a gente tenha ela concluída o mais rápido possível. Então, eu fico muito contente, né, com essa entrada aqui do senador, e espero que daqui para frente a gente possa, de fato, trabalhar em Santa Cruz do Capibaribe, mas as obras do governo federal que está acontecendo em Santa Cruz, né, que a gente possa mostrar quem de fato está fazendo, sem querer, em hipótese alguma, atrapalhar o governo municipal, o governo estadual, mas que de fato a população tome conhecimento que quem está fazendo, quem está colocando dinheiro é o governo federal. E nós vamos agora encabeçar isso. A oposição agora, como eu disse aí na terça-feira, nós vamos ter uma coisa de proposição. Não só combater, só denunciar, mas também mostrar que nós temos um governo federal e vamos trabalhar com ele. Então, eu quero, de público, dizer da minha satisfação dessa resposta de Humberto Costa já para a Santa Cruz do Capibaribe.
O Ralf, ele disse que teve algumas informações, que o senhor teve uma reunião, a convite dele, há uns 15 dias atrás, para uma filiação PT, e trouxe até aqui. O senhor está confirmando então que não deu resposta, mas que pediu então que tivesse discurso, né, para entrar no PT com discurso. Aí essa já pode ser fruto dessa reunião. E qual a sua questão com relação ao PT?
Olha, a gente está em estudo, né? Uma coisa é que a gente não pode mais continuar no PROS, em virtude até das coisas que aconteceram. De repente tomou o PROS do deputado federal Zé Augusto Maia, que era presidente estadual, tomaram o Bel Prazer. Como é que a gente pode ter confiança em um partido que, na véspera das eleições, tira o presidente, tira tudo? Então, eu acho que o PROS, a princípio, descartado. Agora, logicamente que nós temos que tentar conversar. Para mim foi muito bom essa conversa com o Humberto, creio. Temos que conversar aqui com o Diomedes, que é o presidente municipal da legenda, conversar com os integrantes de todo o pessoal do PT, para que a gente possa, de fato, se for para ir para o PT, ir em unidade. Para ir para brigar, eu não quero, entendeu? Eu acho que tem que chamar a aula mais, aquela ala mais antiga do PT, conversar com o Diomedes, conversar com o pessoal do diretório, entendeu? Se for bom para o partido, e de fato a gente aqui da oposição tiver esse caminho aberto para essas cobranças e mais outras, né, que Santa Cruz precisa, não tenho dúvida como eu irei realizar os meus sonhos, que é para ir para o partido do PT.
Ok, bom, 9:28.
Obrigado.
Bom, então só então, a informação então do Ralf confirmada. Então, realmente houve o convite por parte do PT para que o senhor se filie, né?
Exato.
Uhum. Tá ok.
Humberto Costa, ok? Obrigado, bom dia.
9:28, 9:28, a gente volta daqui a pouquinho.
Rádio Debate, Polo FM.